Uma garrafa. O que será que tem dentro?
Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
Salve, salve! Tirem as crianças da praia! Está começando mais um Ringcast at the Beach, a versão de férias do Ringcast. E hoje eu vou dizer para vocês as minhas apostas para o SummerSlam de 2021. O pay-per-view SummerSlam é um dos principais eventos do ano da cartilha da WWE. E esse ano não vai ser diferente, prometendo grandes encontros, grandes matches, grandes lutas. E hoje eu estou aqui para dizer para você compartilhar as minhas apostas para este SummerSlam. Como você sabe, existem muitas lutas, então eu não vou poder falar aqui para vocês muito sobre cada luta, porque até mesmo o formato é diferente. Afinal, estou de férias, todo mundo sabe. Então eu vou discorrer rapidamente sobre cada um. Vamos lá, vamos começar. Levando a WWE Universe para a loucura com sua volta depois da aposentadoria no Royal Rumble, Edge vai enfrentar Seth freaking Rollins. Para muitos, esta era um dream match, né? Uma luta dos sonhos. E finalmente está acontecendo, porque desde 2017, Edge tem problemas a serem resolvidos com Seth Rollins, sem falar que ele o fez perder o título na última luta com Roman Reigns. Então, pela nostalgia, eu vou escolher Edge. Eu acho que todo mundo vai escolher Edge, porque ele tem uma história muito bacana. E sem falar na aparição dele, eu acho que foram umas coisas mais surpreendentes para quem acompanha WWE no ano de... foi 2 anos atrás, não sei, quando ainda não tinha pandemia, mas ele apareceu assim do nada, tal. Eu não me lembro bem, talvez tinha especulação de ele voltar, mas ele voltou e foi um barata voa, meu irmão. E a gente esperava que naquele mesmo ano ele ia conseguir o título, porque geralmente WWE faz esse tipo de run. Então, Edge. Próxima luta, nós temos Drew McIntyre contra Jinder Mahal, the Modern Maharaja. Eu acho que é o Maharaja moderno, deve ser isso. Bom, essa luta é proveniente de uma rivalidade entre os dois, onde Jinder Mahal voltou à WWE e também impediu Drew McIntyre de conseguir a sua oportunidade para o título da WWE. Eu não sei por vocês, mas essa rivalidade não me cativou muito, não me pegou, não me parece desenvolver sentimentos por mim, até mesmo porque eu já não tinha sentimentos contra o Drew McIntyre. Possivelmente fizeram isso para afastar ele de vez da corrida contra o título e deixar o Edge, deixar o John Cena ou quem quiser rivalizar contra o Bob Lashley. Então, só para ser diferentão, eu acho que é bem provável que o Jinder Mahal ganhe. Ele deve ter alguma trapaça, alguma coisa, apesar de daqueles dois guarda-costas gigantes dele estarem expulsos do lado de fora do ringue, né? Do lado do ringue, como estipulação. Então eu acho que ele deve arranjar alguma outra coisa, vai arranjar, sei lá, alguma arma pra bater, vai fazer alguma coisa. Mas eu aposto no Jinder Mahal, porque eu não confio nele. Na última segunda-feira, no Raw, nós tivemos a união de Matt Riddle, não, na verdade é só Riddle, e Randy Orton juntaram forças novamente no RK-Bro e agora estão rivalizando para o título de duplas do Raw. Tag Team Champions, AJ Styles e Omos. E eu achei muito legal, o que eu achei muito legal é a confiança do Randy Orton perante o Omos. Eu não sei falar o nome desse cara, mas eu achei muito, muito confiante dele nas vezes que eles se enfrentaram, que eles entraram de cara a cara um no outro, ele tava tranquilão, ele não estava nem suando. Então ele deve estar assim tão confiante, ele deve estar tão cheio de si. Eu sou o matador de lendas, né? Eu sou a víbora. Eu vou pegar esse cara, eu estou vendo através dele, eu tenho o número dele. Pra quem fala inglês, olha aí. Então eu vou apostar em RK-Bro como os vencedores para o novo título de duplas do Raw. Agora o combate feminino, que eu acho que não tem muito a ver. Eu acho que perdeu força desde que o Bray Wyatt saiu, perdeu força e perdeu o fim da meada da história. Estamos falando de Alexa Bliss contra Eve Maria, que voltou à WWE. Será uma single match, uma luta individual, não valendo nada. Eve Maria só estava implicando com a amiga da Alexa Bliss, aquela bonequinha fofíssima. Então, a Alexa Bliss só está se defendendo. Ela não tem nada, ela não fez nada contra Eve Maria. Por conta disso, eu voto em Alexa Bliss, porque ela está com o demônio incorporado nela. Tecnicamente falando, o vulto, o demônio, o espírito Fint, é Fint? De Bray Wyatt, pelo que a história contou, entrou nela. E ela agora é o Fint, né? É o fantasma, é o demônio. Então, Alexa Bliss. Falamos do título de duplas do Raw, agora vamos falar do SmackDown, que nós temos os alcoólatras de Usos contra o time composto pelo pai e filho, Mysterios. Sinceramente, quem faz o trabalho todo na dupla do Mysterios é o Rey Mysterio, porque o Dominic Mysterio não faz porcaria nenhuma. Qualquer single match ele perde ou usa de artifícios pra vencer também, né? Chumbo trocado não dói, então pra ele, ó, legal, o Dominic Mysterio ganhou usando um artifício ilegal da regra da disputa, da luta, mas ele ganhou porque ele é bonzinho, então ele mereceu. Não, cara, ele tem que vencer pelo mérito dele, coisa que o pai dele tenta fazer, o pai dele faz, o pai dele tenta ensinar, mas nada acontece. Então, só por conta disso, eu sou contra os Rey Mysterios, eu sou contra os Mysterios. Eu tenho a intuição de que o Dominic Mysterio vai trair o pai e vai começar uma rivalidade com o próprio pai. Vai ser mais ou menos Luke com Anakin. E por conta disso eu voto em The Usos. Eles vão segurar o título. Dando continuidade, nós temos uma partida valendo o título de Estados Unidos entre Damian Priest e Sheamus e seu nariz quebrado. Os dois lutadores são grandes, são fortes, experientes, e eles têm uma característica, uma coisa mais bruta, mais agressiva. Então esse combate tem tudo para ser uma luta brutal, uma luta cheia de strikes, que eu particularmente gosto muito. O Damian Priest já conseguiu o título North American Champion, ou seja, título norte-americano, no NXT, e agora está atrás do título dos Estados Unidos, mas eu ainda acho que ele está muito fresco para conseguir um título, apesar de eu achar que a WWE vai dar o título para ele sim, mas eu acho que ele está muito fresco ainda, tinha que comer um pouquinho mais de arroz e feijão, ou seja, no caso dos Estados Unidos, um pouco mais de hambúrguer e donuts. Eu vou voltar em Sheamus. Eu acho que existe ainda essa aleatoriedade, essa dança das cadeiras ainda pode parar em alguém bem bacana para ele enfrentar e assim tirar o título dele. Agora sim, vamos chegando nas maiores lutas do evento, as maiores categorias, os mais altos títulos da WWE. Vamos falar do título feminino SmackDown, que está nas mãos, ou melhor, na cintura de Bianca Belair, e irá enfrentar Sasha Banks. Foi da própria Sasha Banks que Bianca Belair tirou o título e já faz umas duas semanas que ela regressou desde então, regressou ao SmackDown, não tinha aparecido depois da perda do título, né? Mas voltou duas semanas, fez dupla com a Bianca e eles ganharam a partida, só que logo em seguida a Bianca foi traída pela sua companheira, porque tudo indica que ela quer novamente o título. Só lembrando também, a Bianca enfrentou também a Bayley pelo título e conseguiu segurar vencendo da Bayley. Então é o seguinte, eu não vejo batalhas boas, eu não vejo lutas boas desde a época das Four Horsewomen, né? Bayley, digo Sasha Banks, Charlotte Flair e Becky Lynch. Aquelas três, aquelas quatro, elas se conheciam tão bem que a partida ficava muito boa. Eu, pelo menos, gostei muito daquela época, aquela rivalidade entre as quatro, sabe? As quatro se adoram, as quatro se amam, mas elas querem a melhor carreira para elas. Estão certíssimas. E aqui eu acho que tem potencial. Aqui eu acho que tem potencial, porque a Bianca Belair, ela é muito boa. Eu queria que ela tivesse conseguido um pouco mais de reconhecimento. Não reconhecimento é difícil, mas um pouco mais, talvez um título, uma run no próprio NXT, enquanto ela estava lá dentro, e depois saísse, beleza. Então eu acho que ela tem. Então esse combate eu acho que tem muito potencial. E eu escolho ainda a Bianca Belair para segurar o título. E quem sabe, pois da Sasha Banks, vier a Becky Lynch querer o título. Aí todo mundo vai falar, minha nossa, ela voltou, belelé, belelé, belelé. E aí sim ela tira, aí pode. Mas antes não. Agora sim, vamos para os maiores cards deste pay-per-view. Estamos falando dos dois títulos supremos masculinos, que é o título da WWE, que será disputado entre o campeão Bobby Lashley, administrado por MVP, contra Goldberg. Eu acho que eu já peguei meio que um sistema da WWE. Eles fazem sua história, colocam lutas, colocam os títulos, colocam, sabe, quem disputa, quem ganha. Só que chega um momento quando eles querem talvez renovar, ou até mesmo não saibam o que querem fazer, eles colocam o quê? Eles colocam um Joker, eles colocam uma carta coringa pra fazer um reset. Eles dão um reset, eles começam de novo. Então eu acho que Brock Lesnar é um tipo de coringa. Goldberg é um tipo de coringa demais, porque acho que das quatro vezes que ele foi colocado na pay-per-view para disputar o título, aliás, também na SummerSlam, acho que somente um que ele não ganhou. Eu acho que foi contra o Braun Strowman, se eu não me engano. Que descansa em paz e já saiu da WWE. Mas isso sempre acontece. Eles colocam o Brock Lesnar, é certeza de ele ganhar, pega o título e dali pra frente reseta tudo de novo, começa, sei lá, uma outra história, entende? Ou até mesmo o Goldberg. Muito concreto essa decisão que a gente vê. Isso vide as outras tentativas dele. Se ele fizesse também com o Braun Strowman, seria certeza, mas de 4 para 1, eu acho que já dá pra tirar uma certeza daí. Então, tendo em vista do Goldberg, ele já tá meio velhinho, teve uma partida que, sinceramente, nem eu vi contra o Undertaker, e todo mundo falou que foi uma partida horrorosa, dois velhos se batendo. E o Bob Lashley, ele tem um físico sensacional. Pra mim, o físico conta muito, sim. Eu não gostaria que o Goldberg levasse o título por conta dessa ação randômica da empresa, sabe? Eu gostaria que tivesse realmente, no mínimo, uma história. Não só simplesmente ele chegar e falar, olha, você é o próximo, e ele garantiu o seu lugar no card, sabe? Eu acho isso muito aleatório e muito fraco para as pessoas acreditarem. Na verdade, a WWE faz isso apenas pelo fator nostálgico do Goldberg. É especificamente isso, é somente isso. Então, Eu acredito que a empresa vai colocar o título no Goldberg. Mas eu, como aqui é meu programa, eu faço o que quiser, eu mantenho o título em Bob Lashley. Seguindo para o segundo maior título feminino, nós temos uma partida com três atletas. Estamos falando de Charlotte Flair, Rhea Ripley contra a campeã Nikki Almost Superhero. Ela que conseguiu o seu título usando o contrato do Money in the Bank que estava dentro lá da maletinha. Sinceramente, algumas pessoas não gostaram de como ela ganhou o título, mas eu gostei. Ela utilizou de expertise, ou talvez ela era considerada tão insignificante perante todas as atletas que estavam lá, atletas de nome, atletas de feitos maravilhosos. Então as pessoas simplesmente superestimaram a Nick e ela chegou lá, simplesmente pegou a maleta, ninguém deu importância para ela e ela saiu. Foi maravilhoso, sabe? Um final, um ápice de uma partida que ninguém esperava e que eu acho que foi isso de bom tom, sim. Na semana subsequente, a Charlotte Flair retornou ao Raw, desafiou a Nick por uma partida, ela perdeu para a Nick, só que não estava valendo o título, e agora nós temos um Triple Threat Match valendo o título feminino do Raw. Apesar da Nick ter uma grande popularidade nos Estados Unidos, não sei por aqui, ou pelos meus amigos, eu acho que ela não tem muito para onde ir com esse título, ou até mesmo uma história. A menos que a Alexa Bliss venha tentar tirar o título dela. Aí vai ter uma história de super-herói contra um vilão demoníaco, na verdade, né? Então, se for este caminho de história, de storytelling, aí tudo bem, justifica. Mas se não for, tira dela, não perde tempo e passa, sabe para quem? Para a queridíssima Charlotte Flair. Eu acho que a Charlotte, ela é muito... Ela é gigantesca. Primeiro, ela tem descendência, né? A gente pode, de novo, falar que os genes dela são melhores. Pode falar, na verdade, no NXT ela usava essa desculpa. E eu acho que ela tem um físico saradíssimo, sabe? Eu acho que ela tem arrogância, sabe? Que é muito boa para campeões, sabe? De uma época que ela, acho que pouquíssimo tempo ela já foi babyface, mas ela sempre foi heel mesmo. E aí, olha só, a Rhea Ripley, que é a roqueirona, a metaleira, ela que é a babyface, como que as coisas estão trocadas, né? Na verdade, nem é que ela é babyface, mas as duas são heels, mas né, cada um tá olhando pra si mesmo, não, beleza. Eu também gosto muito da Rhea Ripley, aliás, a maior luta feminina que eu consigo me lembrar foi entre as duas no WrestleMania retrasado, sabe? Então fica aqui minha dica, eu sei que a WWE escuta esse programa aqui, mas eu voto na Charlotte Flair. Agora sim, finalizando esse programa, nós temos a luta gigantesca que foi dito, que foi especulado e realmente aconteceu. De uma forma bizarra, eu concordo, mas estamos falando do título universal disputado entre Roman Reigns, a cabeça da mesa ou o xerife da tribo, xerife talvez, contra John Cena. Estávamos com saudade do John Cena, ele saiu para fazer seu seriado, foi sair para fazer seus filmes, Velozes e Furiosos 9, Esquadrão Suicida 2, e agora ele voltou para tentar tirar o cinturão do Roman Reigns. Olha, eles já lutaram uma vez, uma única vez, eles já lutaram um contra o outro, e John Cena não conseguiu tirar a vitória em cima do Roman Reigns. Roman Reigns, ele não tem poder nas suas promos? Talvez não tenha poder, mas eu acho ele um ótimo lutador. Ele é forte, ele tem certa agilidade, ele tem golpes muito bacanas, sabe? Sabe, ele tem aqueles sets, aquelas configurações de golpes que são muito bacanas, sabe? Assim como o John Cena também tem. E eu acho que o Roman Reigns ainda vai ganhar. Sabe por quê? Porque eu estou vendo lá na frente um combate valendo o título universal, aí sim. A WWE adora fazer esses confrontos, né? Reviver essas rivalidades entre Roman Reigns e Seth Rollins. Eu acho que isso vai acontecer de novo. Roman Reigns como heel absoluto, ele tá sendo administrado, ele é cliente do Paul Heyman. Ele é o novo Brock Lesnar. Eu acho que John Cena não vai conseguir tirar o título. Seria legal? Acho que seria legal. Mas acho que a WWE acha mais legal uma luta posterior entre Roman Reigns e Seth Rollins. Revivendo a rivalidade entre os dois. Só que, olha, agora em lugares diferentes. Anteriormente, o Seth Rollins estava junto com a autoridade, era heel, metade do cabelo era branco, outro preto. E aí, sim, o Roman Reigns era babyface. Agora eles giraram, trocaram de lugar. A menos que o Seth Rollins... Quer dizer, o Seth Rollins se diz ser, né, o Messias. Na verdade, acho que essa gimmick, acho que até parou, não sei. Mas ele se acha divino, justamente pelos feitos dele. E talvez eles queiram reviver essa rivalidade, sim. E eu acho que tem muito lugar. Talvez vai ficar cansativo, mas de novo, não sei o quê. Sim, mas eu acho que vende ingressos, isso que eu tô falando, entendeu? Por conta disso, eu vou colocar o título ainda com Roman Reigns, mas espero uma excelente partida. E pra você que ficou até aqui, o que você acha das minhas apostas? Você acha que eu estou certo? Estou errado? Coloque, por favor, gentileza, coloque aqui nos comentários deste post, no Instagram também, Ringcast, é só você procurar lá, você vai encontrar a gente. Agradeço muito a todos que estão acompanhando, que não perderam a fé em mim. As coisas estão corridas, sem tempo. Eu sempre volto aqui para falar um oi. A gente se vê. Um abraço, um beijo, um queijo e tchau!